Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Exploration Cast, o seu podcast semanal sobre animes e mangás. Mais uma vez estamos aqui, eu, Eudris Freitas, como sempre também com o meu amigo, braço direito, ele, o Otaku do Sertão, meu grande amigo Emerson Vilar. Diga lá, meu amigo Emerson, como é que você está, como foi tua semana?
Fala aí, Eudris, fala galera. Foi boa, foi uma semana boa aí, meia preguiçosa, uma semana aí de muito calor aqui na nossa região, então deu aquela... Bateu aquela preguiça, né, de quintura, você sabe como é. Mas verdade. De resto, tamo tudo bem aí, graças a Deus.
Essa semana passada eu tinha falado que foi muito rápido, que foram 2 dias pra mim a semana. Essa, meu amigo, foi totalmente o contrário, parece que essa semana não acabava. Mas estamos aqui novamente. Então, sem mais delongas, eu vou chamar logo aquele giro de notícias que a gente sabe, toda semana tem lá notícias quentinhas. Você que ainda não segue nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá a gente posta notícias, posta alguns memes bem, aquele humor sádico, top. Segue lá, meu amigo. Então vamos lá. Meu amigo editor, aumenta esse volume porque eu quero saber das notícias. Kishimoto vai assumir o roteiro do mangá de Boruto. Por meio da sua conta oficial no Twitter, o próprio Masashi Kishimoto, grande autor aí do Naruto, que por muitos é seguido como um dos melhores animes da história, é um anime, um mangá que marcou de fato a nossa história. E por lá o Kishimoto anunciou na sua conta oficial do Twitter que vai assumir o mangá do Boruto, começando a partir agora do 53º capítulo. E apesar da saída do Kodachi, as ilustrações continuarão sendo feitas pelo Ikemoto, sendo assim o Kishimoto ficará responsável apenas pelo roteiro. Kodachi se pronunciou em seu Twitter agradecendo a todos por continuarem acompanhando o mangá. Antecipadamente, a Funimation abre as portas para assistir animes de graça. Mas espera aí, escuta a notícia até o final. O serviço Funimation estava para ser lançado em dezembro, mas ontem, dia 19/11, a empresa resolveu simplesmente adiantar. De acordo com o site, você já pode assistir aos animes de graça no catálogo. O serviço liberou animes de graça através do link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E o usuário vai poder fazer uma conta nova e aproveitar, se não me engano, 30 dias gratuitamente. Mas para isso, obviamente, você vai precisar cadastrar um cartão de crédito ou uma conta no PayPal. Mas se não me engano, ainda é possível pular essa etapa. Então, você corre lá no site, dá uma olhadinha se você vai conseguir. Depois não diga que eu não avisei. Por fim, o catálogo nacional da Funimation conta com títulos com My Hero Academy, Demon Slayer, Attack on Titan, Fire Force, Sword Art Online e vários outros, inclusive Fairy Tail e Tokyo Ghoul também, que são animes tops. Muitos deles, inclusive, dublados. Pois é, meu amigo. Primeira temporada de Attack on Titan e também a primeira temporada de Tokyo Ghoul estão dublados. A gente enfrentou alguns probleminhas com o site. Deixamos um review completo lá no nosso Facebook. Então, se você não viu ainda, corre lá, dá uma olhada. Vê se vai ser interessante para você fazer a assinatura desse... essa plataforma que vem brigar de frente aí com a Crunchyroll. Os Cavaleiros do Zodíaco ganhará um spin-off escrito pelo autor de Trinity Seven. A série Os Cavaleiros do Zodíaco ganhará um novo spin-off no Japão, onde a obra dessa vez será Saint Seiya Meiyoden Darkwing, a obra em que um estudante comum no ensino médio vai parar no mundo dos mortos do mangá de Masami Kuramada, dando a entender a possibilidade de algo próximo de um Isekai. O spin-off começa a ser publicado no dia 19 de dezembro no Japão, na revista Champion Red. enredo gira em torno de Ban, um menino inocente que não possui nenhuma outra memória, além da de que passou a maior parte da sua vida preso debaixo de uma torre, sem conhecer nada do mundo lá fora, e tendo como sua única companhia uma menina chamada Rachel, que é quem lhe conta tudo o que ele sabe. Rachel tem um sonho de conhecer as estrelas. É dito que aqueles que subirem ao topo da torre serão capazes de realizar quaisquer que sejam seus desejos, obter poder, conquistar riquezas, realizar uma vingança. Então, a fim de realizar seu desejo, Rachel escolhe adentrar na torre e deixa Ban para trás. Ban tenta impedi-la, mas não tendo sucesso, decide segui-la através da perigosa torre. Com a ajuda do porteiro da torre, Hidon, e uma das princesas de Zahad, Yuri, Ban vence seu primeiro desafio que o capacita a subir de nível na torre e avançar para os próximos desafios. Em sua aventura, Ban conhece o crocodilo Hak, que sempre está na busca de presas fortes, e o ardiloso Khan Agüero Agnes, com quem faz uma equipe, além de fazer diversos outros amigos. A jornada de Ban na torre lhe apresenta a um mundo cheio de mistérios e desafios. Então, amigos, lhes apresento hoje o episódio 4 do Exploration Cast. E nesse episódio falaremos sobre Tower of God. Meu amigo Emerson, você que foi o cara que me indicou esse anime quando ele estava sendo lançado, e hoje temos a oportunidade de trazê-los aqui para os nossos ouvintes, me diga como você chegou até esse anime e o que você achou dele, por favor.
É, em primeiro lugar, satisfação, né, de estar podendo falar aqui de Tower of God, que foi um dos animes que foram lançados aí nessa última temporada que eu mais gostei. Essa penúltima temporada, na real. Então, eu fiquei sabendo assim, eu acompanho o site de animes e quando vai saindo toda temporada nova, eu vou procurar informações. Tem um canal no YouTube muito bom, que é o Intoxic, e eu recomendo, quem quiser olhar, ele sempre lança bons vídeos aí, bem completos, a respeito de quase todos os animes que estão saindo no começo de temporada, de todo começo de temporada. Todos os estilos de animes, inclusive. Eu vi ele falando, comentou sobre Tower of God, bem interessante. Eu não lembro se Tower of God foi exatamente, se eu vi exatamente no canal dele, mas eu lembro que eu estava vendo os animes novos e sempre que tem um episódio 1, que é o primeiro da temporada, eu vou e assisto para ver se eu vou curtir. Procuro alguma coisa sobre sinopse, sobre o mangá, sobre qualquer coisa que seja, e quando eu vi Tower of God eu fiquei, me parece bacana. Aí vi o primeiro episódio, gostei, fui gostando e depois até... Me viciei aí no mangá e li bastante ele, um pouco à frente dessa primeira temporada, mas é muito interessante e foi daí que eu conheci.
Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos passar ao que realmente interessa. Vamos falar sobre alguns pontos de análise do Tower of God, começando, como sempre, pelo mangaka, que nesse caso aqui seria... O Manhua, né, que Tower of God também, igualmente a Noblesse, ele é um Manhua, um mangá coreano. Tower of God é um webtoon escrito e desenhado por Lee Hong-hui, que utiliza um pseudônimo de Siu, que é a sigla S-I-U, faz referência a Slave in Útero, que na tradução direta para o português significa escravo no útero. Você percebe que o Siu, ele é um cara que é amante do futebol e de temas relacionados à praia, ao mar, por exemplo, porque muitos dos nomes dos personagens de Tower of God são inspirados por jogadores de futebol e em muitos episódios também ele retrata muito bem a vida aquática, são temas relacionados ao mar, praia, oceano, enfim, a vida aquática em geral. E falando melhor sobre o anime, ele foi inicialmente anunciada na CEO Comic Sum em agosto de 2019, e o anime é intitulado de Kamino Tou, mas a gente conhece muito mais por Tower of God. Ele começou a ser exibido em 1º de abril desse ano, simultaneamente no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. A série é produzida pela Telecom Animation Film com Rialto Entertainment, subsidiária da Aniplex. Aniplex muito famosa, a gente já falou sobre essa plataforma em outros episódios. E a Aniplex é inclusive responsável pela produção japonesa e Solar Entertainment fornecendo gerenciamento de produção. A Crunchyroll faz a transmissão em tempo real do anime como uma coprodução de um dos seus, de como se fosse um dos seus títulos, né, que é da Crunchyroll Originals. E as músicas são responsabilidade aí da banda de K-pop Stray Kids.
Emerson, por favor, fale um pouquinho melhor aí da opening, da ending, você que é um especialista nesse assunto, meu amigo.
Rapaz, é aquilo, né? A opening já te ganha de início. É, a Crunchyroll vem trazendo aí esses Crunchyroll Originals com essas aberturas, com músicas, uns pop diferentes, né? Já que são a maioria das histórias que são adaptadas de manhuas, né? Pelo menos dos três até agora que a gente. Dos três até agora que a gente tem, que é o Tower of God, o God of High School e o Noblesse. Ambos são músicas feitas em versões japonesas de bandas coreanas, né? E, e a Tower of God, que foi a primeira, não podia ser diferente, né? É uma música da banda de K-pop aí, Stray Kids. E o nome da música é Top. E a música é top mesmo.
É top.
Na versão japonesa é muito boa mesmo. Tem umas batidas aí, é um eletrônico diferente, é um pop eletrônico bem, bem interessante. E também parecido com a de God of High School, que também é um pop eletrônico. E a ending também é uma música boa, mais calma também, só que da mesma banda, da Stray Kids, que é de nome aí Slump. Eu prefiro a abertura do que a ending, mas isso aí já é uma questão pessoal, porém... É. Excelente, excelente mesmo a abertura, excelente mesmo.
É muito boa. Eu também gosto bastante da ending, né? É uma pegada ali mais um pouquinho mais lenta no violão, comecinho, assim, como é típico de endings, né? Mas enfim, são muito boas as músicas, inclusive você ouviu a abertura agora no início do episódio, vai ouvir também ela no final do episódio, a ending no final. Vou deixar esse gostinho pra você aí, pra você escutar e se deliciar com essa beleza de música. Mas enfim, entrando agora diretamente nos pontos de análise, de fato, do anime, a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens, sobre o universo, sobre a premissa da história, que eu particularmente gostei bastante. É uma coisa um pouco diferente, já foi retratado em alguns outros animes, como por exemplo Hunter x Hunter, quem não se lembra aí, por favor, volte e assista de novo. O Hunter x Hunter também fala sobre duelos aí, um torneio que você vai subir na torre e tudo mais. Mas enfim, aqui é muito parecido. A diferença é que aqui são escolhidos, não é uma inscrição exatamente. São pessoas que são escolhidas pelo Hidden para subirem a torre. E só que também existe uma peculiaridade nessa saga de subir a torre, que são os irregulares. Os irregulares, eles nada mais são do que membros que não foram escolhidos para subir a torre, eles não foram selecionados nas torres médias, nas externas, para poder fazer a escalada aí na torre. Então, ele meio que entrou de uma forma clandestina. Existe um benefício nisso, de que algumas regras não se aplicam aos irregulares. Como, por exemplo, a capacidade de usar o Shinsu, né, sem a necessidade da aprovação do guardião. Você ainda vai ouvir um pouquinho melhor sobre o que é o Shinsu, então segura um pouquinho aí. Inclusive, o nosso pequeno protagonista, Ban, é um irregular. A história de Ban é um pouco obscura, não se sabe muito bem. Então, por favor, Emerson.
O Ban é o protagonista, né, o famoso gadão, o maior gado da história de todo o universo de mundo de anime, de toda a torre, é o coitado do Ban aí. Ele começa a história sem saber nada do seu passado, preso num buraco, literalmente, é um buraco, uma caverna. E a única pessoa que ele tinha contato era uma garotinha chamada Rachel, que depois eu vou dar minhas considerações a respeito dela. Rachel cuidava aí de Ban, né? Aí a gente não tem muito detalhe se ela alimentava, se ela só ia lá de vez em quando, se ela morava lá também, assim, a gente não sabe muito. Em um local fora da torre, né, obviamente. Perfeito. O Ban aí ficou... É meio que chonadão, né, na Rachel. A gente não sabe se ele é chonado, se ele vê ela como uma mãe. É uma relação aí que ele tem com ela. Mas o Ban, esse carinha, um garotinho muito gente boa, tinha o cabelão, depois cortou. E a gente não tem muita informação a respeito do seu passado, pelo menos não se obtém a partir dessa primeira temporada, né? E a história em torno dele, né? Esse garotinho jetinho aí, como sempre, um cara mais quieto, um cara mais reservado. Mas aí, muito gente boa. O Ban é muito gente boa. O defeito dele é cegadão demais. Mas é um irregular brabo.
A princípio, ele não deveria nem ser irregular, né? Teve uma sacanagem.
Tem uma revelaçãozinha Tem uma revelaçãozinha
mais pra frente. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas, passando pra outro personagem que é muito importante também na história, que é o Kun Agüero. Pois é, meu amigo, não é o jogador do Manchester City. É o personagem aqui mesmo que se chama Kun Agüero. É aquele cara bem esperto. Ele sabe criar uma armadilha. Você percebe isso em uma das provas que acontecem na subida da torre lá. E o cara é muito esperto, mano. O cara realmente manja. Ele tem aquele jeitão malandro também. Daqueles testes bônus, ele mostra a malandragem dele, porque ele utiliza um item, que é uma bolsa, que ela simplesmente multiplica tudo o que ele coloca lá dentro. Ele pode multiplicar ou simplesmente fazer com que desapareça aquela desgraça mesmo no meio do nada. E tem um objetivo muito obscuro aí pelo anime, também vamos falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente. Vamos primeiro dar uma introdução nos personagens e falar também sobre outro personagem, que é o Jacaré! Vá pra casa! O Hack! Meu amigo Emerson, o que é que tu acha do Jacaré?
Sou suspeito a falar do Hack. Pra mim é o melhor personagem. Só chega falando alto, gritando, jogando lança, sem brincadeira, sem mimimi, sem zoada, só grito, com muita zoada. Só chega arregaçando e não tem meia conversa. Pra mim, é o chiclete da equipe, é o que mantém a massa corrida.
O chocolate.
Ele é o que mantém a equipe unida, é isso que eu quis dizer. Ele é a massa corrida aí que mantém essa equipe unida.
Altamente subordinável, porque é só oferecer um chocolatinho ali que o cara, pronto, acabou.
Sim, viciadíssimo em chocolate, viciadíssimo. O Hack é tão impressionante que ele fica meio que forte pra uma porra.
Sim.
E ele recebe uma parada da... Ele fica pequenininho, né? Depois de um tempo.
Sim.
Ele é porque ele é tão grande que ele meio que tem que ter... A torre, a organização da torre dá essa parada pra ele. Pra ele poder andar de boa na torre, tá entendendo? Porque tem alguns cantos que ele não passaria. Que ele fica... Ele é alto pra caralho, é um bichão, um jacarezão. Gigante. Assusta mesmo. Mas é o melhor personagem, inclusive. Pra mim, é a melhor personalidade do... Pelo menos dos personagens dessa primeira temporada... É do nosso querido Hack aí, o Jacarezão.
Ah, sou suspeito a falar porque eu também gosto muito do humor que o CEO utiliza naquele outro personagem. Esqueci o nome dele, o que anda com roupa de malhar. Eu esqueci agora, mas mais pra frente eu vou falar sobre ele. E eu não vou falar sobre ela, eu não vou falar. Quem vai falar é você, porque você já disse que queria dar seu parecer acerca dessa menina. Fala sobre a Rachel, por favor.
Assim, só pra ter uma ideia, eu tenho duas coisas pra se falar, assim, específicas a respeito da Rachel que definem ela, tá entendendo? Ou seja, a Rachel é o maior lixo de personagem do mundo que já foi criado e Danzou é legal perto dela.
Nossa, entendeu? Peraí, Danzou, mano?
Ela é ridícula, É uma personagem deplorável, detestável. Cara, ela faz mal pro garoto Ban e o garoto Ban não se toca. É tóxica, é uma... Assim, eu vou até parar porque eu chego a ficar
eu não sei como é
realmente irritado.
Eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer mal ao Ban, cara. O Ban é um cara tão gente boa, mano. E ela faz isso de uma forma tão sorrateira. Nossa, você se sente mal assistindo. Você se sente mal, você se sente na pele do Ban ali. O que é ser uma pessoa totalmente lixo. Né?
Ela é desgramada. Fazendo e assim, aí... a pessoa não tem ideia disso, né? Até o final, até o último episódio. Então, galera, É até um spoiler emocional, não é um spoiler de fato, a gente não vai falar o que, é que vai acontecer no final da temporada.
É só pra dar estiga.
Mas, assim, vá nutrindo esse ódio por ela desde o começo, sabe? Você vê ela, você já pensa, é um inferno, já odeio essa mulher, é nessa. Você já vai nutrindo Sim. esse ódio, que é porque no final, quando você vê o que acontece, você vai... Eu odiei ela desde o começo, porque é a coisa certa a se fazer, entendeu? Então, é meio que nesse rolê aí. É. E assim, vou continuar dando um spoiler emocional. Na segunda temporada, é pior. Piora. E eu não sei, eu não quero, eu não sei a terceira, eu não vi a terceira temporada. No caso, a terceira temporada do mangá, né? É, do manhua. Eu não quero saber o que é que acontece depois, porque eu espero que ela em algum momento tenha um acidente triste e trágico com ela e ela se defina a história. Tomara, mas eu não sei, né?
E outros personagens também muito importantes, como eu disse que a gente ia falar um pouquinho melhor, são as princesas de Zahad, que a própria Androssi, ela meio que intitula as princesas como apenas sapatinhos de vitrine, né? Eles são apenas itens para o Zahad, que é... Ah, não, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o Zahad mais para frente, mas são apenas... São mulheres que são escolhidas para serem as princesas. Elas não podem ter relações sexuais, como já falei anteriormente. Ela não pode se envolver com nenhum homem. Inclusive, a Androssi deixa isso muito claro quando um dos personagens tenta flertar com ela durante o anime. E durante um dos episódios do anime, no caso. Mas, basicamente, cada uma possui uma arma absurdamente forte. E uma delas, a Yuri, no início da temporada... entrega uma empresta, teoricamente empresta para Ban, a Maço Negro, uma espada absurdamente forte que posteriormente é retirada dele. Por quem? Por Anaki. Vamos falar um pouquinho melhor sobre esse desenvolver aí da história, porque chegou a hora de chamar o quadro.
E aí, meu amigo Emerson, será que vinga?
Bora! Hora do show, porra!
Pois é, meus amigos. Chegamos à parte de desenvolver um pouquinho melhor sobre a história, sobre o que acontece, sobre algumas passagens, sobre alguns testes que acontecem durante o episódio. Mas, obviamente, a gente precisa da opinião do nosso querido Otaku do Sertão, né? Por favor, Emerson. Vinga ou não vinga essa história?
Eu disse, assim, eu acredito que ninguém tem ideia do que eu vou dizer. Mas, cara, não é que vinga, o anime vingou já, já vingou, já acabou a primeira temporada, já foi um sucesso. Um sucesso. Crunchyroll só fomentou aí mais dois animes baseados em Webtoons, que foi o God of High School e o Noblesse, por causa do sucesso do Toy of God. Obviamente, Verdade. O anime foi um pouco corrido, né? São 80 capítulos, o equivalente a 80 capítulos do manhua. Assim como... O de God of High School também foi bem corrido, mas ficou legal. Ficou muito bom, ficou muito bem feito, muito bem adaptado. Você não perde nenhum ponto importante da história. Eu dei uma olhada também nos capítulos do manhua. E pra mim, o God of High School, o Toy of God, foi aquele anime que quando eu terminei eu falei, eu vou olhar agora o mangá. Eu fui atrás e eu meio que devorei boa parte da segunda temporada do mangá. E... A história só melhora, só apresenta mais elementos, mais personagens, mais coisas, então é uma coisa que tem muita força pra frente. Ou seja, só tem pra crescer e já é mais do que vingado já. Já tá além disso.
Já vingou, concordo plenamente com você. A gente acompanhou o lançamento do anime. Eu reassisti recentemente, agora essa semana, pra poder fazer o episódio. Mas, de fato, o anime vingou porque ele vinga tanto pela história que passa na primeira temporada, porque é cativante a forma como o grupo se une para fazer algumas atividades, alguns testes e tudo mais, como ele mostra muito aquele laço de amizade entre um grupinho específico, mostra também a cumplicidade que com a Gueira tem com o Ban, isso também em um dos testes que a gente ainda vai falar, ressalta muito essa cumplicidade, inclusive com o Agüero. Nossa senhora, que cara inteligente, mano. Porra, não tenho o que falar. E também, não só por isso, mas aquele fato de trazer sua curiosidade. Sabe aquele
aquele anime que você assiste, como pra gente, a gente tava falando no último episódio sobre Mononanana, que você quer saber o que acontece logo em seguida, é Tower of God. Mano, o que caralho tem depois da torre? Por que que o povo quer subir essa torre e sair dali? Por quê? Eu tenho certeza que o Rachel não tá ali somente pra ver estrela. Mano, pra que... Que estrela? Não tem isso, mano. Tem alguma coisa obscura por trás aí? Ela largar a Ban ali, que era a única pessoa que ela tinha, e que Ban também tinha ela como a única pessoa, e começar uma saga aí num negócio que ela não sabe nem se vai sair viva, simplesmente pra ver estrelas. Eu tenho minhas dúvidas, Emerson, mas, por favor, o que é que você tem a dizer sobre isso?
A história aí, esse mistério aí, também na minha opinião, gira em torno do Zaha. Acredito que na opinião de quase todo mundo que vê, gira em torno do Zaha.
Sim.
Quem é Zaha, como é que ele chegou a esse ponto. A gente tem algumas informações aí que ele tem um grupo e subiu a torre e chegou no andar e tal.
Foi o primeiro a subir a torre,
até o tal andar. Era um cara forte, era um bichão. Tem aí as famílias, tem outro mistério por trás aí que é junto com as 10 famílias, né? Se eu não me engano, ele...
Sim.
Ele... Alguns dos caras que subiram a torre com eles são os líderes dessa família, os cabeças. Porque a história é aquela questão. Isso faz muito tempo que aconteceu, só que o tempo é meio que esquisito, né? Em Tower of God, na torre.
Sim.
A galera é velha, faz 500 anos, é uma princesa nova ainda, não sei quem. Ah, ela era nova, ela tinha 200 anos, é um rolê bem esquisito aí, assim, bem... O bom de Tower of God é isso, é que o cara criou um universo inteiro gigantesco. E que ele faz o que ele quiser, manipula do jeito que ele quiser. E às vezes ele nem se preocupa muito com dar explicação de nada, não. Tá entendendo? Mas é bem legal. Ele até agora não errou em muita coisa. Nem quem sou eu pra criticar também, né? Mas...
pois é.
A história gira... O mistério aí tá em torno do Zaha. A questão da torre. Eu acho que quando começar a aparecer o Zaha aí é que as coisas vão começar a se elucidar mais. Que a gente vai ter mais ideia de quem é o quê. De o que é que pode acontecer. E esse universo aí gigante... O foda desse universo é que ele é altamente expansível. O cara, eu digo isso de One Piece. O Oda, eu costumo comparar com One Piece. O Oda, ele criou um universo que ele pode fazer o que ele quiser. Ele podia fazer o que ele quiser. Agora já tem muita coisa feita e é mais difícil, né? Ele lembrar de tudo. Então ele pode fazer o que ele quiser, é um universo, é um mar, ele criou o mar, é um planeta diferente e tal, ele dá algumas diretrizes, obviamente, e tal, e segue, e ele pode criar, ele pode ir pra onde ele quiser com essa história do Oda, né, falando do Oda ainda, do One Piece.
Sim, sim.
São ilhas que não tem direção, você precisa de umas coisas, determinadas coisas pra chegar no local, e pode ser quantas ilhas ele quiser, ele pode criar o que ele quiser, não tá dentro do mapa, não tá nada pré-determinado, então ele é... Ele tem a liberdade. O Sil fez uma coisa bem parecida. São andares da torre, só que esses andares, além de crescerem, vamos dizer assim, no sentido vertical, ele também cresce no sentido horizontal. Ou seja, é meio que cada andar é um outro mundo, é um outro universo, tem várias outras cidades dentro, tem várias outras pessoas, então... você começa a ter mais ideia disso depois, na segunda temporada. Só que, na primeira, ele já deixa essas brechas. Ou seja, você vê aquele... Do primeiro andar ele foi pro segundo, ele parou, você tem ideia, a primeira temporada é a adaptação do primeiro e segundo andar, e pronto. Quem sabe o que é que tem mais pra cima? São mais de 200, ou seja, o cara criou um negócio que ele pode expandir pra onde ele quiser, e é isso que encanta, e tudo está por trás de Zaha, tudo, o que é a ponta do iceberg é o Zaha, então a gente fica no aguardo pelo Zaha aparecer aí, e por a gente conseguir ter alguma informação sobre ele, sobre essas outras coisas que tem por trás.
Exatamente. Na realidade, seria o inverso, né? A ponta do iceberg é o que a gente sabe até agora. Zaha tá abaixo disso. Tá no desconhecido. E o Siu, ele explora muito essa questão do desconhecido. Ele deixa muitos pontos soltos para que você fique imaginando. Pô, mas quem é o Zaha? Como é realmente a aparência dele? Por que que ele é o cara dos caras só porque ele subiu a torre primeiro que os outros? Enfim, e você vê isso porque a primeira temporada, 13 episódios, ela só traz o contexto de dois níveis, né? Mas voltando um pouquinho antes disso aqui acontecer, né? Vamos começar do comecinho da história ali. Quando o Ban, ele conhece a Yuri e o Hidan, quando ele é detectado como um irregular, e passa pelo seu primeiro teste, que é enfrentar um monstro bem forte, comparado ao que a gente achava que era o Ban, a força do Ban naquele momento. E ele recebe um pequeno presente emprestado da Yuri, que é uma das princesas de Zaha, para enfrentar esse monstro. E a Yuri e o Hidan, achando que ele não iria nem conseguir controlar a espada, se abismaram com o potencial do garoto. O cara simplesmente conseguiu não só dominar a Março Negro, como também derrotar o monstro como se fosse nada, como se o monstro fosse infinitamente mais fraco que ele. Teve ali sua briguinha, mas no fim os poderes não se equivaliam, né? E depois disso ele vai seguir a subida na torre, encontrando outros personagens também, que a gente já citou aqui no início. Um dos primeiros testes também é quando Leroro, também não sei a pronúncia correta, faz aquele primeiro teste, que é passe da barreira. Simplesmente isso. Ele disse, ó, fiz aqui uma barreira de Shinsu e quem souber controlar Shinsu, passa. Quem quiser, passou. Essa é a primeira etapa. Ban, a primeira a passar é a Anak. Uma facilidade absurda. Nem faz força. Ban é um dos outros também que consegue fazer a outra passagem de uma forma tranquila. Muitos outros também conseguem, tem um controle do Chinsu e conseguem passar com facilidade. Tem alguns outros ali que ficam na briga, como é que eu passo, como é que eu controlo, o que é que eu faço e tudo mais, mas conseguem passar. E aí os que passam formam grupos para poder continuar em testes, né? E os grupos, na realidade, o grupo do protagonistas, que é Hak, Ban e Kunagüero, é o trio inseparável, né? Eles ficam juntos aí durante todo o processo. Tem um teste lá, aquele teste das portas. Fala um pouquinho melhor pra gente, Emerson, sobre esse teste das portas. É muito interessante.
É, o teste das portas é aquele que é feito com um dos caras que eu falei, aquele loirinho mais baixinho.
Sim.
E é aquele teste que é meio que surpreendente, né? A galera fica sem saber o que fazer, e aí vamos escolher a porta, não sei o quê. A porta dos desesperados, né?
A porta dos desesperados.
A porta dos desesperados. Eu fiquei só esperando sair um Sérgio Malandro lá, o Amonga, né?
Yeah. Pegadinha do malandro.
Só que aí a galera, o certo é fazer absolutamente e escolher a porta e pronto, né? Se eu não me engano, eu não...
É isso mesmo.
Faz um bom tempo que eu assisti. É só escolher a porta e vai dar certo. Você só tem que escolher a porta dentro do tempo. É a coisa mais simples do mundo. Só que a galera fica nervosa, né? Fica nervosa.
É. Tem um truque ali também que, na realidade, eles falam que é 10 minutos. Mas o relógio corre um pouquinho mais rápido, né? São 5 minutos no tempo lá dentro da sala em que tava fazendo a prova.
Isso, pra deixar a galera mais nervosa, né? Que você pensa, puxa, passou 5 minutos e eu não fiz nada. Só que só passou 2 e pouco, né? Então,
sim.
É meio que nesse rolê. Mas é um teste interessante, né? E é aquele galeguinho safado, pequenininho, que faz aí esse teste. E é um teste importante, mas... É aquele teste que é aquele episódio que a galera foi meio pra desafogo, né? Tava num momento mais tenso.
E também, adivinha quem consegue fazer a passagem ali pra o grupo? É o próprio jacaré, meu amigo. É o Hak. Aí quando perguntado... Como é que ele chegou à conclusão que a porta correta era aquela? Ele responde: instinto. Foda-se.
Muito
forte. O cara
forte.
Meteu ali. Muito poderia forte, simplesmente muito. Ter sido. Muito. Ele nada ali desclassificado. Ele.
Muito, usar muito. O personagem aqui, mais forte de tudo é ele. É forte.
Ele é muito bom.
Sem arrudeio.
O tom de humor que o Sio usou com o Hak foi perfeito. Eu adorei.
É o alívio cômico, né? É o alívio cômico. E eu sou suspeito a falar sobre os alívios cômicos. Sempre gosto desse personagem que são os alívios cômicos aí, né? O Usopp de One Piece. O próprio... Tá, vamos lá. Quem é o alívio cômico do Naruto? Eu nem sei se tem. O Jiraiya, pô. O Erosenin, a lenda. Então, eu sou suspeito a falar. Eu sempre gosto de dizer personagens que são alívio cômico. E o Haki, pra mim, é o alívio cômico e é o melhor personagem. E acabou.
Concordo com você, Emerson. Mas, seguindo mais aqui com a história, vamos falar um pouquinho sobre o teste bônus que acontece. Basicamente, o teste bônus Leroro traz todos os participantes para uma arena, onde no meio dessa arena tem um trono com uma coroa e, teoricamente, quem conseguir ficar com a coroa no trono até o final sem ser derrotado, sem ser derrubado, passa daquela fase, daquele andar e sobe alguns andares. Ao redor do trono ficam várias jaulas, contendo cada jaula a uma equipe. Né, cada equipe geralmente tem 3 participantes. E no momento, basicamente, é só você apertar o botãozinho que está na sua jaula, sua porta abre e você vai para a disputa daquele round. Então, logo de cara, assim que abre as portas, alguns já vão direto para a pancadaria, já entram lá no ringue, já começam a tentar disputar a coroa. Anaki é uma delas que, o time da Anaki é uma das que vão diretamente para a batalha logo de cara. O time já do Ban, do Cão Agüero e do Hack espera um pouquinho, espera passar para estudar um pouquinho melhor os inimigos. Isso é uma tática do Cão Agüero, porque o Hack já queria ir para a pancadaria também. Ele não é de ficar de conversinha, ele quer descer o sarrafo em todo mundo ali. E no desenrolar da história ali, a Anaki, ela é desclassificada. O time da Anaki era uma forte candidata a ganhar, só que eles são desclassificados porque simplesmente a Anaki viu Ban em uma das jaulas portando a Março Negro, a grande espada da Março Negro, da Yuri, e ela percebe que a Março Negro fica inquieta quando ela sente o poder da Abril Verde descendo o pau lá em todo mundo no meio do ringue. E aí, Anaki simplesmente joga a coroa fora e vai atrás de Amasso Negro. E aí ela é desclassificada porque ela chega destruindo, literalmente destruindo a jaula lá que o pessoal do Ban tava. Então ela é desclassificada, segue a rodada. Depois disso, o Ban entra com seu time e Ban assume o trono com a coroa. E com Agüero e Haki ficam como os responsáveis por defender o trono. Aí com Agüero mostra o seu incrível poder da sua bolsa. Que inclusive ela tem o poder de multiplicar as coisas ou absorver as coisas lá. Quando alguns poderes que soltam neles. E ele consegue muito bem segurar a onda lá. Os dois conseguem muito bem segurar a onda dessa treta que tá rolando. O problema é que entra o time da Rachel logo em seguida. E esse time da Rachel, ele não quer a coroa. Pelo contrário, eles estão defendendo também a coroa. Enquanto com Agüero e Haki estão em sua treta lá particular. O problema é que aparece uma misteriosa criatura com seu traje extremamente justo. Muito colado, uma roupa de couro, uma máscara que ninguém sabe a princípio quem é. E ela começa a tretar lá com muito forte mesmo, dando pau em todo mundo. Até que chega um momento em que ela vai atacar Ban, atacar a coroa. Pra pegar a coroa e passar o nível, né? E nesse momento, Rachel se atira na frente lá, né? Tipo, ela recebe uma pancada na cabeça. Ban larga a coroa para defender ela. Toma outra na cara também. E é nesse momento que é ativado o poder do Chinzo de Ban. E aí, meu amigo, parece uma alma lá misteriosa. Que eu, pelo menos, não sei de onde vem. Mas fala algumas coisas, sussurra algumas coisas no ouvido do Ban para ele adormecer. Mas antes disso, a explosão é tão forte que estraçalha a máscara dessa pessoa misteriosa que estava atacando eles. E no fim de tudo, acaba que ninguém passa, ninguém vence, não passa ninguém. Acaba por ali, é finalizado o teste. e vida que segue. Pois é, Emerson, e depois desse teste, me diz um pouquinho aí o que é que acontece mais pra frente na temporada.
Pois é, Edris, aí depois desse testinho aí com o carinha aí do cabelo laranja aí, do ranking do cabelo laranja, acontece que parece que alguém não passa, a galera fica puta, não lembro exatamente se é Rachel, você pode até me corrigir, eu não lembro se é Rachel que não passa, ou é... Acho que é Rachel que não passa e Ban fica pistola, o gadão vai lá e fala, não, como assim a Rachel não vai passar?
Isso.
Aí vai lá e fala com o cara lá pra fazer um teste aí que ele quer ser o bichão. Aí ele vai, faz um teste, faz um contrato aí com o próprio...
Instrutor?
É, guardião.
Hã? Guardião, desculpa.
O próprio guardião do andar. E acontece que faz lá o teste e que é nesse teste aí que é o final da história dessa primeira temporada. Que eles têm que ficar num canto aí, como você falou, o CEO, ele gosta muito de coisas aquáticas, então tem uma história aí no fundo do mar, com os bichinhos, sim, um negocinho, tem uma explicaçãozinha. E o final, eu não vou dizer porque é pra galera assistir, né? Mas
por favor.
É aquele finalzinho que você fica, ah não, não é possível. É mentira.
Pois é.
É mentira.
Sem spoilers,
mas é um final que,
né?
Mas é um final, mas é um final que quando termina você faz, é verdade. É. E quando você vê o final você faz, é mais verdade ainda, que delícia.
É verdade.
Vai dar bom, vai dar bom, é bom.
Inclusive,
o final do final é maravilhoso.
Já demos spoiler demais, muito, muito, muito spoiler aqui durante o episódio. Inclusive vou deixar um alerta aí no começo aí do episódio.
É melhor parar, pare,
é melhor
porque
parar,
senão
pra
a gente
aqui
vai ficar aqui e vai contar a história todinha.
Até onde eu contei agora, até onde a gente contou, já dá pra ter uma base legal do que vai acontecer, tem muito spoiler, eu peço desculpas inclusive por isso, não é do nosso feitio dar tanto spoiler assim, mas vamos parando por aqui, porque o final, obviamente, ninguém vai falar, né? Vocês vão ter que assistir pra saber melhor do que a gente tá falando.
Eu tenho ideia diferente sobre a questão do spoiler. Eu tenho, assim, quando alguém me dá um spoiler, quando eu vejo, eu vou atrás e eu... Pra mim, é muito mais interessante o caminho do que aquele ponto, entendeu?
Entendi.
Obviamente, a surpresa é muito legal. Só que, muitas vezes, um exemplo, em Shingeki no Kyojin, uma vez um amigo da gente falou sobre o que tava acontecendo em Shingeki no canto do mangá que ele tava lendo. E aquilo me deu uma vontade, eu nem tinha tanta vontade de ver o mangá de Shingeki, mas aquilo me deu uma vontade de ver que eu fui ler o mangá inteiro até chegar nos pontos que ele tava me contando, só porque eu queria saber o que tinha acontecido pra chegar naquele ponto. Às vezes esses micro-spoilers que a gente tá aqui a ignição, a chama que a galera quer pra ir atrás. Então...
Nessa opinião aí eu vou divergir um pouquinho, eu meio que relativizo essa questão do spoiler, porque existe algumas situações que o spoiler me dá um hype, tem outras situações que eu já não gosto tanto, porque eu tô acompanhando a história e eu não quero ter aquele impacto, perder o impacto da surpresa, né? Então, quando se trata de um spoilerzinho sobre uma coisa que eu não assisto ainda, eu até curto. Agora, quando se trata de uma coisa que eu acompanho, isso aí já não cabe pra mim, maluco. Então, deixa quieto. Mas, enfim... Vamos finalizando por aqui mais um episódio do Exploration Cast. Tivemos que nos estender um pouquinho mais porque falamos sobre um anime que já terminou a temporada. Diferentemente dos outros episódios que a gente teve, que falamos de animes que estavam sendo lançados agora, estava no seu quinto, sexto episódio ali, foi um pouquinho mais curto. Mas Tower of God tinha muita coisa para falar, né? Mas de toda forma, agradeço muito a você que ficou aqui conosco até o final. Agradeço também a quem escutou só uma parte do podcast, ajuda da mesma forma. Muito obrigado para vocês. Enfim, finalizamos por aqui. Ah, deixa eu só dar uma menção honrosa ao Rei. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nick dele ali no Twitter. Sei que o arroba dele é calor_view. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu comentário. São comentários assim que nos fazem querer continuar com esse projeto que a gente tem, falando sobre animes, falando sobre o que a gente gosta, né? De toda forma, vamos finalizando por aqui mais um episódio. O roteiro e produção técnica fica a cargo de Odris Feitas e Emerson Vilar. A edição e revisão também a cargo de nós dois. Damos créditos aqui também a Fandom Week, que é de onde a gente tira a maioria das informações. O Anime New, da onde a gente tira as nossas notícias. A Crunchyroll também. Se você ainda não segue a gente pelas redes sociais, então, @ExplorationCash aí em qualquer rede social que você vai conseguir nos encontrar, segue lá. Tem muita notícia legal, tem muito meme com um terrorzinho de humor sádico que você vai adorar. E é isso. @EudrisFS em todas as redes sociais. @Emerson_Villar no Instagram e Emerson Villar no Twitter. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana com mais um outro anime aí que vocês vão ficar na curiosidade de saber qual vai ser, mas garanto que vai ser legal. Um beijo, um abraço e tchau!